A gente fala muito em coletar aquele teste do PCR na nasofaringe, né, na garganta ali. Existe também a coleta do swab anal, a gente foi verificado o vírus nas fezes, né? Claro que a concentração viral ali, a carga viral ali, ela é um pouco menor. Mas se você pensa no esgoto que não é tratado, no acúmulo de fezes, de tudo ali, você vai aumentar essa carga viral, o que pode levar também à contaminação, óbvio.
Então tem mais uma preocupação aí pela frente, uma razão a mais aí para a gente mudar a nossa relação com o meio ambiente, né?
Claro, a gente tem que pensar sempre, Flávio, que o saneamento básico, pelo próprio nome já diz, é saneamento básico, é que todo mundo deveria ter acesso. Na verdade, 100% da população deveria ter acesso ao saneamento básico.
Doutor Adalberto, sobre o coronavírus, né, nós temos mais um caso confirmado em Lagoa Vermelha. Como está essa situação?
Nós temos mais um caso confirmado. Bom, a situação em Lagoa Vermelha até então tranquila, mas a partir do momento que começam a aparecer esses casos, a gente tem que lembrar o seguinte: nós não temos testes suficientes para testar a população toda. Com certeza nós temos casos positivos que não foram diagnosticados, não foram testados, né? E a tendência é que se aumente cada vez mais, né? Uma pessoa que tem o vírus e que não tem sintoma, ela está passando para outras pessoas. Então nós temos quatro casos confirmados através de testes rápidos. Através do RT-PCR nós não confirmamos nenhum. Foram feitos, se não me engano, acho que 19, mas nenhum confirmado. Então nós temos quatro casos confirmados, mas com certeza nós temos muito mais casos circulando em Lagoa Vermelha do que esses quatro confirmados, é certo.
Qual é a estimativa? O que se pensa? Alguns pesquisadores falam que o número pode ser de 8 até 14 vezes maior do que aparece na estatística, doutora Adalberto.
Olha, eu já vi até mais, tá? Eu já vi trabalhos, estudos matemáticos que falam que chega até 178% a mais. Nós estamos com 145 mil casos confirmados, se eu não me engano, no Brasil. Além da demora de informação de novos testes que foram feitos, de casos confirmados, que não está sendo abordado nessa estatística, teve aquelas pessoas que não foram testadas. Acredita-se hoje que no Brasil a gente já tem mais de 2 milhões de pessoas com o vírus.
Bom, em Lagoa Vermelha, esse caso confirmado é diferente dos outros, doutora Adalberto, porque nós tínhamos três casos vinculados ao único foco, né, de infecção. E esse parece que não é a mesma situação.
Esse não faz parte desses casos desse foco inicial que a gente detectou aqui em Lagoa.
Como seria a característica dessa pessoa, a idade e como ela teria, né, adquirido o vírus? Seria uma infecção comunitária?
Não temos certeza ainda, Flávio, porque isso foi, na verdade, ontem, né, que foi feito esse teste, mas pode ter sido um caso que de alguma pessoa que viajou, é uma pessoa idosa, que não viajou, que está aí. Mas a gente não sabe ainda ao certo de onde que veio essa contaminação.
As pessoas anteriormente identificadas eram mais jovens, esse tem mais de 60 anos.
Sim, todas as pessoas identificadas até agora são pessoas jovens, tanto que são todos casos que estão em isolamento domiciliar, que não tiveram agravamento da doença, né? Nós não tivemos nenhum caso internado ainda por Covid confirmado, casos graves, nem aqueles casos menos graves, né? Moderados que não precisam de UTI. Nós não tivemos nenhum ainda em Lagoa.
Essa é uma boa informação, né? O estado de saúde dessas pessoas, ele está estável, controlado, as pessoas estão passando bem por esse período.
Sim, todas elas. Não teve nenhuma que teve qualquer alteração que justificasse internação hospitalar, por exemplo.
Bom, nós falamos dos casos que tendem a aumentar. E os casos em monitoramento, como tem sido o aumento desses casos, com suspeitas, ao menos, da infecção, doutora Adalberto?
Bom, Flávio, à medida que a gente vai tendo casos positivos, a gente vai aumentando os casos em isolamento. Porque se você testa positivo uma pessoa, uma família, todas aquelas pessoas envolvidas ali vão ter que ficar em isolamento, mesmo que assintomáticas. Então, hoje nós temos, me parece, 114 pessoas em isolamento e a tendência é que aumente. Cada diagnóstico, cada positividade que der, cada caso positivo que a gente perceber, vão aumentar as pessoas em isolamento.
Qual é a recomendação do município, da Secretaria de Saúde? A família fica em isolamento e, porventura, as pessoas que conviveram, né, que estiveram em contato com essa família, elas são contatadas também, são orientadas, doutora Adalberto?
Olha, Flávio, o ideal, né, por todos os fluxogramas que a gente vê, né, o ideal é que todas as pessoas que tiveram contato próximo com quem positivou, independente de ser da família ou não, mesmo que tenha sido um contato num ambiente de trabalho, num ambiente social, uma festa, alguma coisa, a gente teria que fazer uma buscativa de todas as pessoas e isolar todas essas pessoas. A gente sabe que é muito difícil, porque até pessoas que têm que ficar em isolamento muitas vezes não estão cumprindo isso. Então, se uma pessoa que está positiva, ela foi ao mercado e teve contato com várias pessoas, é inviável que a gente consiga contactar todas as pessoas que estiveram ali junto dessa pessoa, né?
Uhum. O problema maior está exatamente aí, até o sintoma aparecer, muitas vezes a pessoa vai vivendo normalmente. Ela trabalha, ela tem que cumprir horário, ela vai na farmácia, vai nas compras, doutora Adalberto. Aí reside o grande perigo.
É, o perigo é esse, fora as pessoas que têm e que não têm sintoma nenhum. Tem pessoas que vão passar por essa pandemia aí, que vão ter contato, que vão ter a doença e não vão manifestar nada. E essas pessoas também transmitem, né? Mesmo o assintomático. É o caso das crianças, por exemplo. Grande parte das crianças, elas podem ter o vírus, elas estarem infectando e não terem nenhum sintoma. Daí a importância que a gente sempre frisa do distanciamento social, né? E as superfícies que estão contaminadas com vírus, a gente não sabe dizer exatamente quanto tempo esse vírus vai estar nessa superfície. Então as pessoas às vezes tocam em algum lugar que alguma pessoa passou por ali e vão tocar o rosto. Eu vejo as pessoas usando máscara de forma incorreta, tocando na máscara o tempo todo, tocando na parte interna da máscara. Então esse é o grande problema, porque esse é um vírus muito inteligente, Flávio, porque o vírus depende de uma célula para sobreviver. Então ele não vai matar todo mundo, porque ele precisa caminhar. Então as pessoas que vão adoecer e que vão morrer, para o vírus não é interessante, né? Então ele vai manter, ele é um vírus altamente contagioso, mas a letalidade dele é baixa. O problema é que ele se espalha com muita velocidade.
Doutor Adalberto, o senhor falou dos assintomáticos. Hoje se tem uma estimativa que 80% das pessoas que vão contrair o vírus serão assintomáticas. Isso é científico, é comprovado?
É, isso é o que foi percebido, na verdade, né? Que 80, 85% das pessoas vão passar por isso de forma assintomática, sintomas muito leves, que não vão nem chegar a ter um atendimento médico. E aproximadamente 10% vão precisar de atendimento médico e às vezes de internação em unidade não de UTI. E 5% podem necessitar de UTI.
Bom, aí vem o perigo, né, do colapso no sistema de saúde. A gente sabe que saiu uma estimativa ontem, na maior parte das regiões, as UTIs, né, têm já 80% da sua capacidade, né, ocupação.
É, esse é um problema muito sério, Flávio, porque nenhum país do mundo estava preparado para uma pandemia dessa magnitude. Tá? Então, assim, nós mesmo, porque as pessoas pensam muitas vezes na UTI, mas a UTI ela não é feita só de respirador. A UTI ela é feita de profissional que trabalha ali também. Então, mesmo que você tenha disponibilidade de leitos, a gente tem que ter disponibilidade de pessoal para poder trabalhar com esses leitos. E nós não temos condições, em nenhum lugar do Brasil, de absorver uma demanda muito grande, né? Aí que se bate na tecla do isolamento social, achatamento da curva, para a gente poder administrar esses casos de uma maneira mais tranquila, que não falte leitos.
Outra situação, doutora Adalberto, que vem sendo abordada a nível de imprensa nacional, são as máscaras, né? Muitas delas são descartáveis, outras são reutilizáveis. E muitas estão aparecendo aí nas ruas, jogadas em local impróprio, né? Que orientação o senhor poderia transmitir para todos os ouvintes de como proceder para manter a máscara, né, utilizável de maneira correta e quando ela tiver que ser descartada, qual a forma correta, onde colocar, o que fazer com essa máscara?
É, a questão da máscara é uma questão muito séria. Primeiro, a gente pede que as pessoas que não são profissionais de saúde não usem máscara cirúrgica, porque a gente precisa dessas máscaras no serviço de saúde. A máscara de tecido, né, de algodão, ela tem que ser uma máscara com dupla camada, tem que cobrir nariz, boca e o queixo, né, isso é fundamental. Essas máscaras elas podem ser usadas durante um período onde elas se mantenham limpas e menos úmidas. Fala-se em 4 horas, isso é muito relativo, porque quando você está com a máscara e está falando demais, que é o meu caso aqui agora, por exemplo, ela vai ficar úmida muito mais rápido, né? Você percebeu que a máscara está úmida, você vai, se é uma máscara de tecido, você vai guardar ela dentro de um saco plástico, de um saquinho de papel, trocar essa máscara. Quando chegar em casa, você vai higienizar essa máscara. Como? Coloca uma solução com água sanitária, lava com água e sabão, seca, de preferência secar ao sol, e colocar depois essa máscara em uso de novo. Né? Agora, a máscara que você tenha que descartar, você pode descartar no lixo comum. Coloque dentro de um plástico, coloque no lixo comum. Não tem problema nenhum descartar em lixo comum. Agora, jamais jogar na rua. Né? E outra coisa que eu acho que a gente tem que aprender também, que eu vejo às vezes pessoas escarrando na rua, suando nariz na rua. Isso é muito complicado, porque se a pessoa tiver com o vírus, ela está espalhando esse vírus. Então, eu acho que também cabe a gente pensar por esse lado e se reeducar um pouco nessas situações.
Uma questão de respeito também, não é, doutora Adalberto?
Olha, é uma questão de respeito com o outro, né? E porque, assim, quando você vê esses países orientais, Japão, na China, às vezes você viaja, você sempre vê chinês e japonês com máscara. Por quê? Porque se eles estão gripados, se eles estão com alguma coisa respiratória, naturalmente eles já saem de máscara na rua. É um respeito com o outro, né? Então, quem sabe a gente aprender a ter isso aí. Agora, o cuidado com a máscara, fundamental, você não toca a máscara. Você lave as mãos, coloque a máscara, ajeita a máscara no seu rosto e você não toca mais na máscara. Porque eu vejo muitas pessoas, põe a mão na frente da máscara, põe a máscara para baixo, põe a máscara para cima. Se a máscara está contaminada na sua parte externa e você coloca depois, mexeu nessa máscara, coloca a mão nos olhos, você está levando o vírus para te contaminar, né?
E as portas de entrada do vírus são os olhos, nariz, ouvidos, a boca?
A boca, né? As mucosas. Né?
Então, isso deve ser, né, em todos os sentidos, evitado esse toque, principalmente sem lavar as mãos, né?
Com certeza. Se você tocou a máscara, lave a mão com água e sabão ou com álcool gel. Retirou a máscara, ideal que você pegue pelos elásticos da máscara. Mas se você tocou a máscara, lave a mão. Antes de colocar a máscara, lave a mão com álcool gel, coloque a máscara. Terminou de colocar a máscara, lave de novo. A gente não pode esquecer que esse cuidado, ele é fundamental para a gente se proteger.
Uma questão que aparece muito, doutora Adalberto, as pessoas borrifando álcool nas superfícies, balcões, né? Nos ambientes até domésticos, procurando fazer a limpeza com o uso do álcool. Porém, o álcool que é utilizado era aquele álcool da limpeza, o álcool mais fraco. Resolve ou nós temos que mudar essa estratégia?
Olha, para superfícies não tem necessariamente que ser o álcool. Tá? Para superfície pode ser solução com hipoclorito, né? Ou pode ser o cloro, tem vários esses produtos de limpeza que tem cloro, eles funcionam muito bem. Pode ser com água sanitária, que também funciona muito bem. Agora, o álcool ideal para você fazer limpeza de superfície é o 70%. Menos que isso, a concentração é baixa. Mais que isso, ele evapora muito rápido, então a atuação dele é muito curta. Você pega o álcool, vou pegar o álcool a 92%, então que ele vai matar mais. Não, por quê? Porque ele evapora muito rápido, então ele perde a ação dele. E o álcool a 70%, não, esse funciona, mas pode ser hipoclorito, pode ser água sanitária para limpeza de superfícies. E o cuidado, né, Flávio, com o material que você compra nos mercados, você, o que você puder lavar com água e sabão, você lave, ou passar também o álcool a 70%, não entrar na sua casa com a roupa que você veio da rua, tirar o sapato, higienizar o sapato também pode ser com solução de cloro, um pano molhado com água sanitária. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter também, né? Não só com as mãos, mas com as superfícies, com as compras que você fez no mercado, com as roupas que você foi à rua.
Desde que surgiu o vírus e os estudos vêm sendo feitos, doutora Adalberto, as experiências vão sendo compartilhadas e alguns questionamentos vão aparecendo. Em alguns países, as pessoas resolveram adotar uma prática de lavar os automóveis, os pneus dos carros. Isso é necessário também? Quem guarda o carro na garagem tem que ter esse cuidado? Pode ter contaminação por ali também? Ou
olha,
isso é um exagero?
Isso aí eu já acho que é um certo exagero, porque na verdade você vai chegar com o teu carro, a não ser que você guarde seu carro dentro da sua sala. Se você põe o carro na garagem, você vai sair da garagem, você não vai entrar com o teu sapato dentro da sua casa. Lembrando que essa área de garagem é uma área suja. Você não vai deixar uma criança brincar ali e nem você vai com o seu calçado que você está dentro de casa ir na garagem até o carro para pegar alguma coisa. Se você tiver que fazer isso, você vai trocar esse calçado para você caminhar nessa garagem. Seria uma loucura você ter que lavar pneu de carro o tempo todo. Ninguém sairia de casa, né? Aliás, o ideal seria que ninguém saísse, mas...
Mas é impossível, né?
Exatamente.
Muitos profissionais, principalmente, e trabalhadores das mais diversas áreas, nesse momento, precisam sair de casa. Doutor Adalberto, aproveitando o gancho aí, né, nós temos, o senhor falou das crianças, né? Como os pais que trabalham devem proceder? Porque o pai, a mãe chega em casa, tem os filhos, né? Bom, ele tem esse cuidado, ele foi lá, tirou o calçado, trocou a roupa, mas a criança pula no colo do pai, abraça o pai, beija o pai e a mãe. Como proceder? Isso deve ser evitado? É risco para a criança, o pai que trabalha fora ou a mãe?
Claro que é, né? A gente tem que ter esse cuidado, sim. O ideal é que a pessoa que trabalha fora, que chega em casa, além de trocar a roupa, que tome um banho, né? Porque se você tem o vírus, as pessoas passam a mão no cabelo, pô, né? Então, assim, não é só as mãos, na verdade. Quando você chegou em casa, você vai deitar no teu sofá, você tem que ter esse cuidado. Então, na realidade, o ideal é que tomasse um banho, né? E para depois então ter esse contato com a criança, principalmente profissionais da área de saúde, que estão, na verdade, mais expostos do que a grande maioria, né?
Mas aí, nesse sentido, a pessoa chegou em casa, tomou todos os cuidados, tomou banho, aí pode abraçar, não vai ter um risco maior.
Não, aí com certeza não.
E nesse Dia das Mães, que tem muitos filhos, aí gostariam de levar um abraço para sua mãe, né, que é uma pessoa mais madura, de mais idade, mas tem esse receio. Como é que ele pode proceder, doutora Adalberto? Tem um jeito de abraçar o outro sem correr risco?
Olha, o abraço à distância, né, Flávio? É um Dia das Mães atípico. Eu acho que quem tem uma mãe idosa que está isolada, ir lá com os filhinhos, com todo mundo, e fazer almoço junto, e abraçar e beijar, não. Porque a pessoa mais idosa está mais exposta. Então, manda uma carta, mande o presente, as lojas entregam, né? Manda um vale-presente. Telefona, hoje a gente tem o WhatsApp, as vovós estão trabalhando com o WhatsApp. Acabei de receber uma mensagem da minha mãe aqui, que está em Minas, isolada numa fazenda no interior de Minas, que eu não consigo nem falar com ela já há mais de 40 dias, a não ser pelo WhatsApp de vez em quando. Então é uma realidade diferente. Nós estamos vivendo uma situação muito nova, isso é uma pandemia. Nós não podemos achar que a gente vai ter o comportamento normal que se tinha antes disso aí. Então a gente tem que se adaptar. O ser humano, ele se adapta às coisas. E essa é a realidade. Eu jamais teria coragem de visitar minha mãe. Eu perdi passagem que eu ia no, na Semana Santa visitar minha mãe em Minas. E não fui, né? Em respeito a ela. Ela está numa fazenda isolada no interior, que os filhos também não podem ir lá. Porque os três são médicos. Os três são casados com médico. Então ela não está tendo contato nem com os filhos, nem com as noras, nem com os genros, porque o momento exige isso.
Então é uma questão de amor também, né? De cuidar do outro até o ponto de ficar longe. E se for visitar, vamos colocar uma hipótese. A pessoa, não, mas eu não consigo ficar sem ir ver a minha mãe. Eu posso ficar a uma certa distância dela, conversando com ela, com máscara, e isso dá para fazer, doutora Adalberto, sem colocar a vida dessa mãe em perigo?
Claro que você tomando o máximo de cuidados, você evita usar máscara, não tocar, não abraçar, né? Isso aí, esse cuidado já seria suficiente. Mas você vai fazer um almoço de domingo? Como é que você almoça com a máscara? Como é que quem vai limpar esses pratos depois, esses talheres? O que você tocou nas mesas, o que você falou? Então é muito difícil. Um almoço de domingo agora com a mamãe, eu acho que vai ser complicado, a não ser que ela more com você, né?
Já está morando junto aí,
Exatamente.
não tem outra, né, medida a não ser essa mesma. Doutora Adalberto, falando ainda sobre o coronavírus, né, muitas pessoas passam agora, nesses dias de mais frio, de queda de temperatura, resfriados, gripes, né, e tem um receio de que possam ter sido contaminadas. Como fazer essa diferenciação ou quais são as orientações que o senhor daria para as pessoas que começam a ter coriza, espirra, tosse? O que essa pessoa deve fazer?
Olha, Flávio, na realidade não tem como você fazer essa diferenciação clinicamente, tá? Porque qualquer resfriado agora, ele deve ser considerado como suspeito do Covid. Agora, não há necessidade da pessoa que está com uma coriza, está com um pouquinho de dor de cabeça, ou que tá assim, não está se sentindo bem, ir a procurar sistema de saúde. Essa pessoa tem que aguardar, tome analgésico, ideal que tome paracetamol, o chazinho da mamãe ali, né, para cuidar a gripe. Você só vai procurar o serviço de saúde se você vê um agravamento disso. Eu estou com uma febre já de 38 graus que não cede, eu estou começando a ficar com falta de ar, na hora de falar eu me canso, na hora de fazer uma pequena caminhada dentro de casa eu me canso, aí é um sinal de alerta. Agora, eu estou com coriza, uma coisa que todo ano eu tenho. Eu estou com uma tossezinha seca, mas eu não estou febril, eu não estou com falta de ar. Então, você usar os remédios caseiros, que na verdade gripe a gente sempre tratou com remédio caseiro. É muito líquido, é um chazinho, é o carinho da pessoa que está junto de você, né? E se isso passar, tranquilo. Então, o sinal de alerta, principalmente, são sintomas de febre persistente e se começar com falta de ar. Mas essa falta de ar, É, às vezes só no falar você se cansa, no caminhar você se cansa. E lembrando que nós vamos ter muitos quadros que estão relacionados com até a própria ansiedade, pessoas que por ansiedade vão se sentir com falta de ar. Então esse é o cuidado. Todas as pessoas que tiverem hoje com sintomas gripais são suspeitas de ter o Covid.
Se a pessoa está tendo febre, seria recomendável que ela se afastasse do ambiente de trabalho? Já seria uma medida preventiva?
Qualquer sintoma relacionado com resfriado, com gripe, né, que a gente chama, tem que se afastar. Tem que se afastar porque ela pode ser portadora do Covid com sintomas mais leves e ela está transmitindo para outras pessoas.
E o município oferece o telemedicina hoje para esclarecer essas dúvidas, doutora Adalberto?
Exatamente. Então a pessoa que tiver qualquer dúvida, liga no telemedicina que vai ser orientada e as pessoas que tiverem com suspeitas estão sendo monitoradas. A cada 24 horas entra em contato com essas pessoas para saber como é que estão e acompanhar em casa essas pessoas.
Como tem sido a evolução dos tratamentos para o Covid, doutora Adalberto? O que, que nós temos de novidades após esse período, né, onde esse vírus se espalha pelo mundo em países que são, né, bastante promissores em pesquisa, como os Estados Unidos, a Inglaterra, né? O que, que a gente pode dizer se a pessoa está infectada, foi hospitalizada, como tem sido o protocolo de tratamento?
Olha, Flávio, a questão do tratamento do coronavírus... Nós, de fato, não temos nenhuma medicação que seja efetiva contra o coronavírus. E as pesquisas que estão sendo feitas, nós temos diversos medicamentos que estão sendo pesquisados, na verdade, elas estão feitas com medicamentos que já existem, que são usados em outras doenças virais, que foram usados na época do SARS-CoV-1, né, do MERS, e estão testando in vitro, se vê algum resultado, vão testar em vivo. Mas, até agora, nós tivemos alguns medicamentos que deram um certo alento, mas que não se confirmaram depois. Né? Ontem saiu no The Lancet, no dia 8 de agosto, saiu um trabalho publicado no The Lancet, que foi feito na China. Esse trabalho é o mais recente de todos. Que eles estão tentando agora fazer uma associação de três antirretrovirais com um tratamento com um medicamento que é o interferon. Tá? Esse trabalho, apesar dele não ter um número muito grande, mas ele deu um alento também, porque ele reduziu em torno de 5 dias o período de internação. E a vantagem desse tratamento é que ele está sendo usado também para pessoas com casos moderados, o que você evita que esse paciente vá para uma UTI que necessite de intubação. Ele foi publicado ontem, acredito que já tem alguns hospitais que vão começar a lançar mão desse protocolo. Agora, todos os medicamentos que estão falando, nenhum deles tem uma comprovação. Tá? Semana passada saiu um trabalho que foi feito em Nebraska, até por um pesquisador gaúcho, né, que era o Redesevir, mas esse Redesevir também, ele reduz em 4 dias, e mesmo assim pacientes que estão graves, que estão sendo usados, né? Porque o paciente grave, quando você usa uma medicação que você não tem comprovação, você está até mais liberado para usar, porque é aquele uso compassivo, você vai usar porque você não tem mais o que usar. Nós temos que ter muito cuidado com os pacientes que estão em quadro moderado, em quadro menos grave, para a gente não piorar esse quadro. Então, o alento que eu tive hoje de manhã, quando eu li esse trabalho que foi publicado ontem, que é talvez uma possibilidade da gente conseguir um sucesso. Mas, como o número ainda é pequeno, me parece que foram 127 pacientes estudados, a gente não pode ter tanta certeza. Mas as revistas médicas estão publicando trabalhos de forma mais sem muita pesquisa em cima, para a gente poder ter alguma coisa. Então, a pesquisa das medicações que estão sendo feitas são medicamentos que já existem. Tá? Medicamentos novos, que comprovem eficácia, nós ainda não temos nenhum. Ou seja, não temos nenhum tratamento efetivo ainda, e não temos vacina.
O senhor comentou que essa é uma questão ainda que não tem, né, consenso. Quem faz a escolha nessa hora do tratamento, né, lá da pessoa na UTI? A família consultada, por exemplo, ou o profissional médico toma essa decisão?
Olha, se você tem um paciente na UTI, que tá, você está com oxigenação nele ali, ele não está melhorando, o médico que está assistente, ele está liberado para usar essas medicações. O Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina já liberaram, e o Ministério da Saúde já liberaram essa utilização. Tá? Porque é o que eu falo, é o uso compassivo, você não tem mais o que fazer. Então você vai lançar a mão do que você tem. Porque o máximo que você pode conseguir é melhorar esse paciente, porque pior ele já teve, ele não está evoluindo bem. O cuidado que nós temos que ter é que não existe medicação para prevenir. Então não façam automedicação. né? Porque são medicamentos que não são isentos de efeitos colaterais. Quando você usa esses medicamentos num paciente internado, você tem como acompanhar esse paciente, você vai ter como fazer um eletro diariamente, exames de sangue para você ver função hepática, função renal. Se houver alguma alteração, você vai mudar essa dosagem. Agora, dentro de casa, a gente não tem como fazer isso. Então, as pessoas não usarem medicações que a mídia está colocando, ou muita coisa que vem maluquice no WhatsApp, cuida, que em vez de você melhorar, você pode estar piorando a sua situação.
Doutor Adalberto, ainda com relação a essa questão, né? O senhor falava das medicações e surgiram vários nomes, muitas especulações, né? Quando o paciente está em casa, algumas vezes com esses sintomas, ele mesmo, né, vai buscar ali no seu armário alguma medicação que possa aliviar o sintoma, até antes mesmo de buscar o auxílio do profissional de saúde. Se ele tem em casa algum medicamento, o que pode ser usado em caso de febre, de mal-estar, né, e o que não dá, sob pena até de piorar?
Olha, Flávio, logo no início dessa pandemia aí, saíram alguns trabalhos falando sobre o ibuprofeno. Né? O ibuprofeno é uma medicação muito usada para esses casos de febre, de dor. E depois eles já não falaram tanto mais. Mas o ideal é que se evite anti-inflamatório. Né? Usar antitérmico, analgésico, você pode usar dipirona, pode usar o paracetamol, que vai ser a forma que você tem sem nenhum trabalho hoje mostrou que teria prejuízo no uso dessas medicações, que são medicamentos sintomáticos, pura e simplesmente.
E os antibióticos, doutor Adalberto, eles trazem algum prejuízo ou podem até piorar a situação?
Olha, antibiótico só pode ser usado com prescrição médica, ponto. Ninguém pode usar antibiótico em situação nenhuma sem ter uma consulta médica. O pessoal diz, estou com dor de garganta, eu quero tomar um antibiótico. Não tem. 90% das infecções de garganta, elas são virais. E nós não temos remédio para vírus. É isso que as pessoas têm que ficar atentas. Por que que o coronavírus ele é muito complicado? Nós não temos medicação para vírus. A gente tem antirretrovirais, por exemplo, que são usados no caso da AIDS, eles não curam. Eles mantêm o paciente estável, com níveis normais de anticorpos circulantes e tudo mais. Esse é o grande problema. O antibiótico tem que ser usado só sob prescrição médica, sempre.
Bom, se fala também hoje que não é só o pulmão que é atacado pelo vírus, não é, doutora Adalberto? Algumas pessoas têm problemas renais, cardíacos, né? E isso também é outro agravante aí do coronavírus.
Claro, claro. O coronavírus, você pode ter miocardite, por exemplo, que é a afecção da musculatura do coração, pela presença do vírus. Você tem alterações neurológicas centrais e periféricas pelo coronavírus. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque não é só o pulmão que vai ser afetado, não.
Nós falávamos há pouco com a doutora Alessandra Anayami, né, a farmacêutica e bioquímica, sobre os testes, doutora Adalberto. E há uma preocupação muito grande, porque a Anvisa liberou as farmácias para fazerem testes que não têm fidedignidade. São testes que têm uma margem de erro muito grande. Qual é a sua opinião sobre isso, as pessoas que podem até buscar esse teste e fazerem esse teste rápido?
O teste a gente tem que ter muito cuidado, Flávio. Primeiro que foram muitos testes de gás no mercado, tá? A grande maioria deles não passou por um controle de qualidade da Anvisa. A gente, me parece que hoje tem 4 ou 5 testes só que passaram por esse controle. Né? Como é uma pandemia, acaba que as pessoas vão liberando de forma mais fácil. Agora, o teste tem situações. Primeiro, você tem que saber qual que é o tempo certo para fazer o teste. Não adianta você não ter sintoma nenhum e ir lá fazer um teste. Ah, eu tenho sintoma, mas meus sintomas tem 3 dias. Esse teste rápido, ele vai detectar produção de anticorpo. Tá? IgG e IgM, normalmente, que eles vão detectar. E os anticorpos, eles só vão aparecer a partir de um determinado ponto da doença. Normalmente, a partir do 7º ou 8º dia, que a gente vai ter IgM positivo, e a partir do 14º dia, a gente vai ter o IgG positivo. Então, a hora de fazer o teste, ela é fundamental. E outra coisa, a confiança no teste. Se o teste dá um falso positivo, a gente até fica um pouco mais tranquilo, porque o que você vai fazer? Vai isolar o paciente. Ele está bem, ótimo. O problema é o falso negativo, que a pessoa pode ter o Covid, faz um teste e dá negativo e ele acha que não tem. E aí ele vai poder espalhar mais esse vírus. Mas eu sou favorável à testagem, eu tenho a preocupação com os testes em farmácia, até para não ter um número muito grande de pessoas procurando a farmácia para fazer o teste. E qual a qualidade desses testes?
Doutor Adalberto, algumas pessoas defendem o isolamento total, né? Existe já algumas regiões do país que estão, né, com esse lockdown, né, para tudo. Sim. Se nós parássemos tudo, realmente, Quantos dias a gente precisaria parar para que as pessoas que estão com o vírus, né, já desenvolvessem todos os sintomas ou até mesmo se curassem desse vírus?
Olha, a gente falar um tempo específico de isolamento é impossível. Quem vai ditar o ritmo e o tempo de isolamento é o vírus, não somos nós. Então, as cidades que têm maior número de casos, obviamente, elas estão tendo mais casos porque elas não fizeram o isolamento adequado. Né? O chegar ao lockdown seria o limite, seria o máximo, né? A gente ter que fechar tudo. Então, as pessoas têm que ter em mente que o que elas fazem hoje vai refletir daqui a 14 dias. Ah, eu fui lá no banco, o banco estava cheio, ó, tem 3 dias que eu fui, eu estou bem. Não é assim que a coisa aparece. Então, quanto tempo que teria que fazer esse isolamento, a gente não consegue determinar. O que a gente sabe é que quem vai determinar isso aí é o vírus. É a velocidade que ele vai começar a se transmitir na região, na cidade que a gente mora. E quanto maior o isolamento social, mais demorado vai ser que ele prolifere, obviamente. Né? Então, a gente tem que sempre pensar isso aí. Ah, o comércio está aberto, então vamos ao comércio, mas vamos respeitar o número de pessoas que estão entrando nas lojas, vamos fazer a higiene das superfícies, nos mercados, os carrinhos. Que imagina, um carrinho que está lá, 10 pessoas tocaram aquele carrinho. Então, cada pessoa que entregou o carrinho, o ideal é que o mercado vá e higienize aquele carrinho. Então, todo cuidado hoje deve ser para a gente diminuir a disseminação do vírus.
Uma vez que a pessoa foi testada, bom, deu positivo, ela está em isolamento, ela vai deixar de transmitir o vírus dali quanto tempo, doutora Adalberto?
Olha, isso aí depende muito, porque se você tem um teste, tá? Você testou esse paciente e ele deu lá um IgM positivo. O IgM é um anticorpo que indica doença em atividade. Então essa pessoa está transmitindo. Ela deu IgM positivo e IgG positivo, ela ainda está transmitindo. Agora, se ela fez um teste, ela já passou pelo período da doença, ela fez o teste, ela só positivou um IgG, essa pessoa não está transmitindo mais. E um outro dado muito importante é a pessoa tem que ter pelo menos 3 a 4 dias depois de cessado todos os sintomas para a gente ter a garantia que ela não está transmitindo mais.
E aqui em Lagoa está sendo observado isso? Quando se faz esse monitoramento, essas pessoas que foram identificadas com o vírus, elas têm todo esse cuidado de ficar esse período e mais essa janela aí fora?
Olha, se as pessoas estão tendo esse cuidado, eu não sei, mas a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está tendo esse cuidado de monitorar essas pessoas e orientar essas pessoas, mas nós estamos tendo, às vezes, denúncias de pessoas que estão em isolamento e que estão passeando pela rua.
Né? Isso é grave também, né? Hoje se fala até a nível de Congresso, né, de fazer medidas mais duras para evitar esse procedimento, que é irresponsável, né, porque está colocando em risco a vida de outros. Né. Seria uma medida, na sua opinião, necessária nós termos uma lei que disciplinasse até mesmo essa conduta?
Sim, tem sim. A pessoa que está em isolamento, ela assina um documento onde ela se compromete a não sair, é como se fosse um TAC. Né? Então, se essa pessoa descumprir, é passível, sim, de ser uma internação compulsória, uso de tornozeleira eletrônica ou até cadeia. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Né? Quem está em isolamento, assinou esse termo, ele tem essa responsabilidade. Não há necessidade de passar nenhuma lei no Congresso, não. Tá? Se ela reiteradamente descumprir o que está ali naquela orientação, ela pode, sim, até ir presa.
Então fica também essa orientação. Claro que não precisamos chegar ao extremo, porque é uma questão de consciência, né? Claro. Doutora Adalberto, que outras recomendações, orientações, o senhor poderia nos transmitir hoje aí no encerramento do programa?
Olha, eu acho que as recomendações é o que a gente está falando o tempo todo, que a mídia o tempo todo está colocando, as pessoas que fazem ciência no Brasil, que estão preocupadas com isso, são pessoas de grande experiência, né? É o isolamento. A gente tem que respeitar o isolamento social, porque quanto mais pessoas estiverem circulando na rua, mais chance nós estamos dando para esse vírus se disseminar. A gente está espalhando esse vírus. Né? Então, em respeito aos outros, a gente se manter isolado é fundamental. Sair se houver necessidade mesmo de sair. As pessoas que têm que trabalhar, ter o cuidado. A pessoa que às vezes está dando carona no carro, ter o cuidado pelo limite de pessoas que estão nesse carro. O uso da máscara, o uso correto da máscara, a limpeza das mãos. Né? Isso é fundamental. Não se automedicarem com esses medicamentos que a mídia coloca aí, que às vezes você pode se prejudicar com isso. E a gente tem que olhar, porque nós temos hoje uma possibilidade, Flávio, que outros países não tiveram. A gente aprender com o que eles fizeram. A gente não pode negar a existência disso aí e que vai durar muito tempo. Isso não vai passar com 2, 3 meses. Enquanto nós não tivermos uma vacina, a gente não vai voltar à vida 100% normal. E eu ouvi do Carlos Starling, que é um infectologista de Belo Horizonte, muito respeitado, muito conceituado, e Belo Horizonte até ontem tinham só 20 mortes numa cidade daquele tamanho, porque foi feito um isolamento bem feito. Ele disse uma coisa que eu ouvi poucos cientistas falarem e que eu achei muito interessante. Nós necessariamente não temos que ter o pico. Então, se a gente fizer esse isolamento de acordo, a gente pode, inclusive, evitar que tenha o pico. Não é obrigatório que tenha um pico. Então, o único remédio que a gente tem hoje, a única vacina que a gente tem hoje, é o distanciamento social. Então, e é uma coisa que não custa muito para as pessoas. É difícil, a gente se sente com saudade dos amigos, a gente está querendo fazer alguma coisa, mas é um momento que exige. Então, a única coisa que cientificamente comprovada que a gente pode fazer é o isolamento social.
Doutor Adalberto, obrigado pela presença aqui, nos trazendo todas essas informações. Estamos à disposição aí sempre para divulgar essas ações, novidades também.
Ok, Flávio. Eu que agradeço, que eu sempre bato numa tecla. No momento desse, informação é fundamental. Quanto mais informação a gente puder passar para as pessoas de forma séria, é importante. E a gente tem muito cuidado com as mídias sociais, que muitas vezes postam coisas que não têm nenhuma fundamentação científica. Outra coisa, vamos aprender com o que passou, né? Eu queria até colocar aqui uma coisa interessante que reflete bem isso aí, ó. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens frágeis que criam tempos difíceis, né? A vida é um ciclo e teremos que passar nossos próprios tempos difíceis. Que possamos olhar o passado e aprender com ele e construir um futuro verdadeiramente novo.
Maravilha, né? Que pensamento bacana, né? Doutor Adalberto, um bom final de semana para ti, para a família e toda também.
Muito obrigado, Fábio.
Doutor Adalberto Vale Neto esteve com a gente hoje no programa Sintonia, trazendo todas essas reflexões. A propósito, hoje à tarde, 4 horas, pelo Facebook, o Governo do Estado, que tem a sua página no Face, vai ter uma transmissão, uma live, do governador Eduardo Leite falando sobre o novo plano de distanciamento controlado que deve ser anunciado oficialmente. Então vamos acompanhar também para que a gente possa estar bem orientado com relação a isso. Nós ficamos por aqui, agradecendo a todos, desejando a você um ótimo almoço, um ótimo final de semana, naturalmente o nosso abraço carinhoso a todas as mamães que serão homenageadas e a todos os lagoenses, já que o município comemora amanhã seus 139 anos de emancipação. Um grande abraço, paz e bem.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No ponto. A receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você.
Comunicado. A Secretaria Municipal da Saúde de Caseiros comunica a todos os munícipes que a partir de agora os atendimentos médicos e odontológicos, urgência e emergência...